Áudio Ativo Esporte.
Salve, salve, muito bom dia a vocês, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo, que estão acompanhando nesse finalzinho da manhã. Eu sou o Matheus Miró e tenho o prazer de apresentar mais um Giro dos Esportes com meu grande amigo Danilo Jordão. Bom dia, Dan.
Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. É muito feliz em estar aqui novamente com todos vocês. E vamos falar dessa semana que teve muito esporte por aí, hein?
É verdade. Vamos lá, 11 horas e 2 minutos. Vamos começar falando dos campos, dos gramados aqui do Rio de Janeiro.
Se nem sempre vai na técnica, o Mengão vence na raça.
Na altitude de Quito, o Flamengo venceu a LDU por 3-2 e alcançou a marca histórica de 9 pontos em 9 disputados.
Na primeira etapa, Gabigol e Bruno Henrique marcaram 2 golaços e deixaram o Vasqueirinho em uma situação até que confortável.
Porém, o time de Ceni sentiu a altitude e levou o empate no segundo tempo, que perdurou até os 39 minutos, quando a Arrascaeta sofreu o pênalti e Gabigol, sempre ele, deu a vitória ao Mengão.
Uma classificação, né, praticamente garantida para as oitavas, né, Matheus? Você acha que o Flamengo é o favorito nessa Libertadores?
É, com certeza. Com o elenco que tem o Flamengo, eu acho que é obrigação entrar em qualquer campeonato para ganhar. E a Libertadores não é diferente. Para mim, é favorito sim e tem que se portar como favorito. Acho que o Flamengo tem tudo para ir bem longe nessa Libertadores.
Concordo com você, Matheus, e também dar uma ressalva aqui, destacar que o Gabigol alcançou a marca de ser igualar o Zico na maior artilharia da história do Flamengo na Libertadores. 16 gols em 20 jogos, o mesmo número do Zico. Então, uma marca muito importante para o que está se tornando um grande ídolo do Flamengo.
É verdade. Você acha que ele está no top 10 dos ídolos?
Acho que está. Eu, como um jovem que não via as equipes anteriores, creio que esse time de 2019 está conseguindo espaço e eu creio que o Gabigol é o cara do Flamengo dessa nova geração.
Show.
Seguindo a linha da Libertadores, o Fluminense visita hoje o Júnior Barranquilla na Colômbia, às 9 da noite. Horário remarcado por conta dos protestos violentos que estão ocorrendo nessa semana no país por conta de uma crise política e econômica.
Mas já no último domingo, o time reserva do Fluminense enfrentou a Portuguesa pelo Campeonato Carioca e empatou por 1-1.
Os gols foram marcados por Chay pela Portuguesa e Abel Hernández, tricolor, ambos de pênalti. No entanto, o atacante do Fluminense foi muito criticado pela torcida por perder gols em chances claras. Pela Taça Rio, a taça mais insignificante da atualidade, com todo respeito, o Vasco foi derrotado pelo Madureira por 1-0.
O time do bairro de Arlindo Cruz marcou com Sampaio após o Cruz Maltino perder Laranjeira, expulso ainda na primeira etapa.
Agora, o Vasco precisa vencer pelo placar mínimo para avançar às finais, visto que tem a vantagem da melhor campanha.
No Nilton Santos, o Botafogo também foi a campo e empatou sem gols contra o Nova Iguaçu.
Dessa forma, o Glorioso vai precisar vencer o duelo de volta para avançar. Vencer por um gol de diferença, porque ele não tem a vantagem, então se for empate, quem passa é o Nova Iguaçu.
Agora, saindo dos gramados, vamos para as quadras.
Vôlei Nacional.
Atualizando o quadro do treinador da seleção brasileira, Renan Dalzotto, entubado há 2 semanas, o treinador segue em melhora clínica evolutiva, de acordo com o boletim médico divulgado no dia 3 de maio. Desejamos toda a melhora ao Renan e muita força aos amigos e familiares nesse momento tão difícil, que ele possa se recuperar da melhor forma.
Com certeza, Matheus. Indo para a Europa, né? Tanto a Gabi, no vôlei feminino, quanto o Lucarelli, no vôlei masculino, foram vice-campeões da Champions.
Pelo Vastik Bank, da Turquia, Gabi jogou bem, mas não conseguiu evitar a derrota contra o Conegliano, da Itália, por 3-2.
E o nosso menino de ouro também jogou muito, mas não foi suficiente para parar Kidzierny Kozle, da Polônia, nome difícil, hein? Que venceu por 3-1, 3-7-1, mas os jogadores jogaram bem, hein? Tanto a Gabi quanto o Lucarelli. Falando agora das praias no México, a dupla Agatha e Duda foram derrotadas na final pelas australianas Clancy e Artacho del Solar.
Dessa forma, se encerra a participação das brasileiras na bolha de Cancún com a prata, sem considerar outros dois pódios em etapas consecutivas na cidade.
E de uma quadra para outra, vamos falar do esporte que inventamos e temos o rei.
Futsal.
E para falar de futsal, temos conosco a excelente repórter Duda Prado, está sempre aqui com a gente no giro. Conta para a gente as novidades, Duda.
Bom dia, Matheus e Danilo, e bom dia aos nossos ouvintes em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. Essa semana, a FIFA divulgou o cronograma do Mundial de Futsal, que acontecerá na Lituânia. A competição vai do dia 12 de setembro ao dia 3 de outubro, e terá três cidades-sede. 24 seleções irão disputar o Mundial, e 18 já têm sua vaga garantida, entre elas a seleção brasileira. Segundo o presidente da Federação Lituana de Futebol, o comitê organizador local, o governo da Lituânia, os municípios anfitriões estão trabalhando arduamente e com grande entusiasmo para receber as equipes e os melhores jogadores de futsal do mundo. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
Muito obrigado, Duda. Agora, do futsal, vamos direto para os gramados, onde também temos o rei, ou melhor, onde temos o rei e a rainha.
Futebol feminino.
Com a vitória nesse fim de semana sobre o Grêmio, o Palmeiras ultrapassou o Corinthians e é o novo líder do Brasileirão feminino.
O Timão, que até então estava invicto com 4 vitórias, perdeu para as Sereias da Vila no clássico por 2-1.
Sobre os clubes cariocas no campeonato, o Flamengo venceu pela primeira vez, derrotando o Bahia em Pituaçu por 1-0.
Já o Fogão também não deixou a desejar e derrotou o Lanterna Napoli por 2-0.
Com as vitórias, o Mengão ocupa a 10ª posição com 5 pontos, enquanto o Bota segue na zona com 4 pontos somados na 13ª colocação. Mas ainda tem muito campeonato pela frente, né, Matheus?
Com certeza, Dan. E agora a gente vai para aquele quadro que nosso ouvinte tanto adora, tanto fica nostálgico ouvindo. Vamos lá.
TBT do Esporte.
Há exatos 12 anos, Iniesta marcava um gol histórico de empate contra o Chelsea e levava o Barcelona às semifinais da Champions de 2009, na qual se sagraria campeão contra o United de Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson.
Essa foi a primeira Champions League conquistada por Guardiola, que ganhou tudo o que disputou naquela temporada, o sextete. Porém, o jogo contra o Chelsea também é conhecido como um dos mais polêmicos da história da competição, por conta de uma arbitragem fraca na qual o juiz deixou de marcar 4 penalidades para os ingleses de acordo com os especialistas de arbitragem.
E há exatos 36 anos nascia Chris Paul, um dos grandes armadores da história da NBA. Apesar de jogar como gigante, o atleta tem apenas 1,83m, apenas para o basquete, óbvio. Mas segue fazendo história no basquete estadunidense, agora no Phoenix Suns, honrando muito a posição da lenda Steve Nash.
Cracassos, Matheus. Tanto Chris Paul quanto Steve Nash. Steve Nash, inclusive, é um bom jogador de futebol, joga pelado também. E agora, voltando para as quadras, pode ser saibro, grama, o que for.
Tênis.
No Masters de Madrid, o jovem tenista de 18 anos, Carlos Alcaraz, enfrentou o seu ídolo Nadal e foi, obviamente, massacrado.
Apesar da derrota avassaladora, Alcaraz saiu muito feliz com a derrota no dia de seu aniversário. Que presente, hein?
Ganhou um presentão, mas ele ficou felizão com os presentes do ídolo, né? Uma honra jogar com o Rafael Nadal, um dos maiores de todos os tempos. E já pra... no Masters, exatamente, né? Já no Masters 1000 de duplas em Madrid, infelizmente o Marcelo Melo e o Jean Julian Roger caíram nas oitavas ao perder por sets diretos contra Puig e Zverev. Esse foi o último torneio do brasileiro ao lado do australiano.
Já no tênis feminino, a brasileira Luísa Stefani, ao lado da norte-americana Hayley Carter, já está nas semifinais do torneio francês em Saint-Malo.
Desejamos muita sorte à brasileira e à sua dupla norte-americana. E agora voltaremos aos gramados, pois foi uma semana cheia, muito cheia de competições, tanto estaduais quanto sul-americanas.
Futebol brasileiro.
Começando pelo futebol gaúcho, o Grêmio venceu o Caxias fora de casa por 2-1 no jogo de ida da semifinais do estadual.
Diego Souza, sempre ele, fez os gols do Imortal, enquanto o Marlon descontou para os donos da casa.
Já o Inter foi derrotado pelo Juventude por 1-0 no Gauchão, com gol marcado por Marcos Vinícius. Mas na Libertadores, o Colorado deu show.
E baita show, Matheus, com gols de Vitor Cuesta, Edenilson, Thiago Galhardo duas vezes, Yuri Alberto e Caio Vidal, o Inter atropelou o Olímpia por 6-1 no Beira-Rio e manteve a liderança no Grupo B. Para não esquecer, né, o gol de honra dos paraguaios foi marcado por Denis Gonzalez, mas foi um massacre colorado.
E a goleada ainda marcou a estreia do Tyson com a camisa 10 colorada. E Dan, eu estava até comentando com um amigo nosso em comum, nosso amigo Felipe Rebelo, um abraço para ele. Para mim, o Inter é protagonista nesse ano e vai brigar forte pelos títulos. Eu falei para ele, se o Ramires ajeitar esse time, eles vão brigar por todos os títulos. O que você acha?
Pô, primeiro um abraço pro Felipe aqui, amigão nosso. Mas, cara, concordo com vocês, porque o trabalho do Miguel e o Ramires foi muito positivo no Independente del Valle. Conseguiu organizar o time de uma forma muito diferente, né? E agora no Colorado não deve ser diferente também, porque o Inter tem uma boa equipe, um bom elenco. É interessante que os elencos brasileiros estão se fortificando. Eu nunca vi tantos times fortes brigando agora por títulos. E com essa goleada por 6-1 contra o cabeça de chave do grupo, não tem como não se animar, não é mesmo?
Com certeza. Não vou dizer toda a sorte, mas vamos ver se vem um título para o Brasil aí. E saindo do Sul, vamos para o Sudeste, vamos chegar em Minas. Com a excelente atuação de Hulk, o Galo derrotou o Tombense por 3-0 e praticamente encaminhou a vaga na final do estadual.
Os gols da partida foram marcados por ele, Hulk, Johan e Guga. Além do gol, o paraibano deu assistência e sofreu uma penalidade, mostrando muito serviço ao treinador Cuca.
Eles tiveram suas polêmicas, mas a gente até deu uma cornetada aqui no Hulk, mas é isso aí, tem que mostrar dentro do campo que ele merece a vaga de titular. E, por sua vez, o Cruzeiro foi derrotado de virada pelo América Mineiro no Mineirão e vai precisar vencer por, no mínimo, 2 gols de diferença para ir à final.
O Cabuloso abriu o placar com o Rafael Sobis, mas o Coelho virou com Alê e Ademir. E depois da vitória no fim de semana, né, a gente aqui falando tanto do Galo, o Galo goleou o Cerro Porteño por 4-0 na Libertadores, novamente com o show do Hulk, quem diria?
Pois é, o incrível Hulk tá voando. O atacante marcou 2 vezes e o Savarino e Vargas fecharam o placar, consolidando a liderança do Grupo H com 7 pontos.
Viajando até o litoral paulista, o Santos amassou o The Strongest da Bolívia por 5-0 e ainda vê uma luz no fim do túnel nessa fase de grupos.
Marinho, Lucas Braga, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani e Kevin Maltos fizeram os gols da goleada. Olha quantos meninos da Vila, hein?
Sempre meninos da Vila, impressionante. Assim, o Alvinegro conquistou seus primeiros pontos na competição, mas ainda ocupa a terceira colocação, atrás do Boca Juniors, no segundo colocado com 6, e o Barcelona de Guayaquil, que está surpreendendo, primeiro colocado com 9 em 9 disputados.
Esse aí é um grupo da morte, principalmente para o Barcelona. E com 2 gols do Rony Rústico, o Palmeiras venceu o Defensa e Justiça por 2-1 na Argentina e garantiu 100% de aproveitamento neste início de Libertadores.
De certa forma, o Verdão vingou a derrota da Recopa, né, que tinha perdido para o Defensa e Justiça, e luta para ficar com a melhor campanha da fase de grupos na competição mais uma vez.
E mesmo com a menos, durante parte do segundo tempo, o São Paulo segurou o empate sem gols contra o Racing El Cilindro.
Destaque para o veterano zagueiro Miranda, que foi o craque da partida incontestavelmente, que não deixou passar nada da defesa tricolor.
Joga muito. E por falar em tricolor, o Bahia correu atrás e empatou com o Independiente em casa por 2-2 na Sul-Americana. Eu vi esse jogo.
Jogão. O Jonathan Herrera e o Velasco fizeram para os Diabos Vermelhos, os Rojos. Mas Luiz Otávio e Tassiano, ex-Grêmio, igualaram o marcador. Antes, o Gilberto desperdiçou uma penalidade para o Esquadrão de Aço, que segue vivo na competição 2 pontos atrás dos argentinos. Vale ressaltar que só o líder passa na fase de grupos da Sul-Americana. Então, o Bahia precisa se recuperar e foi importante não perder para o Independente, que é o líder, com 7 pontos, enquanto o Bahia tem 5.
É, o que dá dó é que o Bahia poderia ter vencido, conseguiu reagir, fez o 2x2, ainda teve um pênalti a seu favor e o Gilberto perdeu. Foi realmente foi uma pena, né? Eu tava torcendo pro Bahia. Mas agora falando do grupo B da Sul-Americana, o Ceará resistiu na altitude e empatou com o Bolívar em 0x0. No grupo G, o Bragantino perdeu para o Talheres por 1x0 em casa e depende de um milagre para se classificar.
O Massa Bruta sofreu o gol aos 47 do segundo tempo, marcado por Valoyes. Antes disso, o Lucas Evangelista foi expulso direto de forma completamente bizonha, absurda, visto que nem falta tinha sido no lance. Infelizmente, a gente não tem VAR nessa fase da competição, o que eu acho um absurdo.
É, a Conmebol, né? Não vamos falar mais nada. Na segunda-feira, pela Sul-Americana, o Grêmio ainda recebe o Araguá às 7h15 da noite, enquanto o Corinthians visita o Huacanho de Lima às 9h30 da noite.
É uma semana de muito futebol mesmo, hein? Falando muito. Agora vamos para o esporte jogado por pessoas muito grandes em uma quadra muito pequena.
Basquete.
Gostei dessa referência da quadra pequena e o atleta grande. Eu não tinha pensado nisso.
Foi boa, né? Foi boa.
Muito bom. E pra falar sobre o basquete, eu vou chamar o nosso repórter Ítalo Antunes, que está sempre aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Ítalo. Tudo bem contigo?
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. Bom dia também, ouvinte da Áudio Ativo. Olha, Danilo, também gostei muito da referência. Muito boa a analogia. Parabéns. Terminou aí nessa segunda-feira as quartas de final dos playoffs da NBB. O Minas derrotou o Franca por 93-68 e sacramentou o confronto no jogo 3, com grande atuação do ex-Franca David Jackson. A equipe mineira foi dominante nas bolas de 3, com 16 arremessos certos de fora do garrafão, contra apenas 4 arremessos da equipe do Franca. Uma dominância aí do Minas em cima do Franca nas bolas de 3. O cestinha da partida foi o incansável Lucas Dias, com 21 pontos. Classificado para as semifinais, o Minas vai enfrentar o São Paulo, que por sua vez eliminou o Corinthians no grande clássico majestoso. Sem muitas dificuldades, o Tricolor avançou em 2 jogos contra o seu rival, sendo o último sendo disputado no último sábado, 1º de maio, em uma partida onde Jorginho brilhou, marcando 19 pontos e dando 7 assistências, o que acabou culminando na vitória em 79-68 do grande soberano. O outro confronto das semifinais será entre Flamengo, que com extrema tranquilidade avançou do Mogi, vencendo os 2 jogos com facilidade, e Paulistano, que eliminou o Bauru em uma série emocionante de 3 jogos. Ambos os jogos das semifinais começam nessa próxima segunda-feira, 10 de maio, com Minas e São Paulo às 6h40 e logo em seguida Flamengo e Paulistano às 8 horas, e todos também com transmissão da ESPN, da DAZN e até na Twitch, a NBB também na Twitch, então aí lugar para ver o jogo não vai faltar. Agora, vindo para as quadras norte-americanas, tem notícia brasileira na NBA. Anderson Varejão está de volta ao Cleveland Cavaliers. O pivô de 38 anos assinou com a franquia de Ohio e volta para casa após 5 anos para disputar a reta final da temporada regular da NBA. O jogador fez sua reestreia ontem, 5 de maio, e jogou apenas 6 minutos na derrota do Cavs para o Trail Blazers. Mesmo assim, o experiente pivô fez um bom jogo, tendo 6 rebotes, 2 assistências e 1 ponto, o que são bons números, tendo em perspectiva o curto tempo de jogo que o Varejão teve ontem. Portanto, é sucesso para o brasileiro nessa caminhada, nessa curta caminhada, porque ele assinou só até o final da temporada e a temporada regular está acabando, principalmente para o Cavs, que não deve se classificar. E que ele possa ajudar o Brasil aí a conquistar uma vaga nas Olimpíadas, lembrando que o Brasil vai disputar o pré-olímpico ainda para conseguir essa vaga em Tóquio, e precisa ser campeão do pré-olímpico para conquistar essa vaga. Então que o Varejão ajude bastante a gente aí nessa caminhada, e quem sabe não sonhar com uma medalha olímpica lá na frente, né? Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Matheus e Danilo. Bom dia para vocês.
Valeu, Ítalo. Bom dia. É sempre importante falar do basquete aí. E agora, exatas 11 horas e 21 minutos, vamos de novo para o campo. Mas agora bem longe do Brasil e da América.
Futebol internacional.
Campeão, depois de 9 anos de títulos consecutivos da Juventus no italiano, chegou a vez da Inter antecipadamente levar o troféu. No sábado, a Inter de Lukaku venceu o Crotone por 2-0 e domingo, com o tropeço da Atalanta, garantiu matematicamente o troféu.
Vale destacar a temporada absurda da dupla de ataque do Lukaku belga e o Lautaro Martínez argentino. Muito bom, muito legal ver a Inter crescendo novamente.
Quem está muito perto do título nacional é o Manchester City, que pode ser campeão hoje caso o United perca para o Liverpool.
Pois é, Matheus. O City deve ser campeão, isso todo mundo sabe. Mas, infelizmente, a gente também tem que falar bem do City no Campeonato Europeu, né? Nessa terça, o time de Guardiola derrotou o PSG do nosso adulto Ney por 2-0, com tranquilidade, e vai para a final da Champions em Istambul.
Os dois gols foram marcados por Mahrez em jogo muito abaixo da equipe francesa e amplamente dominado pelos ingleses. Eu tô triste até agora.
Decepcionante, né? Mas no dia seguinte, ou seja, ontem, quarta-feira, teve mais domínio inglês. O Chelsea aproveitou as falhas táticas do Real Madrid e Zidane e venceu por 2-0.
Muito criticado no jogo de ida e merecidamente criticado, Timo Werner abriu o placar com o gol vazio. Na segunda etapa, Mason Mount concluiu após passe de Pulisic e sacramentou a vitória. Bem, eu quero a sua opinião sobre as duas partidas dessa semana e a grande final. Você tem um palpite aí?
Cara, eu acho que o City é o favorito por tudo que ele tem feito, tanto na Champions quanto no Campeonato Nacional. O City só empatou um jogo na Champions League essa temporada, não perdeu nenhuma vez. E enquanto o Chelsea é um time que oscila mais e é um pouco menos ajeitado, apesar de estar muito forte.
É, eu concordo. Então, o que você acha?
Olha, eu acho que foi uma final bem imprevisível. Acho que ninguém esperava, apesar do Manchester City sempre ser um time forte, bem treinado. Acho que pela tradição, pelo histórico, ninguém acreditava no Manchester City numa final, muito menos o Chelsea, que não foi um time que ninguém botou expectativa em cima, mas que tem surpreendido muito. Mas apesar de muita gente já dizer que o Manchester City é o principal favorito, que vai ganhar, eu vejo o Chelsea muito vivo na disputa, fez uma ótima Champions League, com um esquema muito organizado do Tuchel, né? A gente está falando de tuchelismo, um esquema moderno de três zagueiros, que costuma ter bastante a posse de bola, ficar tocando, esperando o buraco para entrar na área. Eu gosto muito desse Chelsea, eu vou estar torcendo para o Chelsea por esse estilo de jogo que eu acho bonito, eu acho vistoso. Então acho que está bem aberto e não sei se o Manchester City vai ser tão fácil assim para o Manchester City.
Eu acho que vai ser bem equilibrado. Eu vejo uma leve vantagem para o City pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, com certeza. Mas foi muito melhor que o Real Madrid no confronto. Já poderia ter matado o confronto no primeiro jogo, perdeu muitas oportunidades. E já imaginável que passaria pelo Real depois do que fez no primeiro jogo. Só confirmou o que as pessoas já tinham visto no primeiro. Quanto ao City, é um timaço. Então, é muito difícil você prever o que pode acontecer. Mas, se eu tivesse que botar meu rico dinheirinho, meu suado dinheirinho, eu botaria no City, porque eu acho que é um time mais organizado, que vem há mais tempo com uma filosofia e tem jogadores melhores.
Concordo com você, assina embaixo, Matheus. E eu só queria também destacar, fazer uma crítica aqui, porque ontem eu fiquei um pouco indignado com o treinador Zinedine Zidane, por tão importante que ele seja. Mesmo assim, eu acho que ele falhou muito taticamente na partida de ontem contra o Chelsea. Ele colocou o Hazard pela esquerda, que não jogava, não tem o ritmo de jogo há meses, porque se machucou, né? O Hazard fora de forma, numa semi da Champions, teve que deslocar o nosso querido Vinícius Júnior para a ponta direita. O Vinícius ficou perdido ali, e nem foi culpa dele, acho que até o time sentiu totalmente, improvisou o zagueiro na lateral. Achei que Zidane vacilou nessa semi, mas ele tem crédito, né? Um tricampeão da Champions seguido, três vezes melhor do mundo como jogador, acho que ele pode falar também, pode dar ideia dele. Porém, eu acho que depois dessa análise aqui nossa sobre a Champions League de Istambul, a final será realizada na Turquia, em Istambul, vamos falar do que mais importante vai acontecer nesse ano para o esporte. É hora de um minuto ou mais sobre as Olimpíadas.
Minuto Olímpico.
E para trazer as principais notícias rumo a Tóquio, vou chamar aqui o nosso repórter Vinícius Rodeio, sempre ele. Fala, Vinícius, bom dia.
Bom dia, Matheus. Bom dia, Danilo. E bom dia a você, ouvinte. O nosso Minuto Olímpico de hoje vai falar sobre o Taekwondo, a modalidade que se tornou esporte olímpico em 1988. Mas se engana quem pensa que o Taekwondo surgiu da forma que conhecemos hoje em dia. O Taekwondo participou como esporte de exibição nas Olimpíadas de Seul e Barcelona e ficou de fora de Atlanta em 1996. Mas em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, voltou a ser incluído no programa e aí sim, valendo medalhas. Mas falando um pouco mais sobre a modalidade, o Taekwondo é uma arte marcial milenar de origem coreana, que tem como princípio básico o equilíbrio físico e mental. Partindo de uma tradução literal, o Taekwondo é o caminho dos pés e das mãos, uma luta que consiste na valorização de alguns princípios, como a perseverança, autocontrole, respeito e lealdade. Mas vamos à chance de medalha do Brasil. Vamos falar de Milena Titonelli. Milena foi a primeira brasileira a faturar um ouro no Taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. No mesmo ano, foi bronze no Campeonato Mundial de Taekwondo, disputado em Manchester, na Inglaterra. E também foi em 2019 que conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ou seja, foi um ano muito iluminado para a paulista de apenas 22 anos. E Milena vem forte para Tóquio, no Aberto de Sófia, na Bulgária, que marcou a volta das competições internacionais. Em março deste ano, Milena garantiu a medalha de bronze da categoria até 67 quilos. Estreante em Jogos Olímpicos e a única representante brasileira na modalidade, Milena pode ser a primeira brasileira a conquistar medalha no Taekwondo no peso médio feminino de 67 quilos em Tóquio. Estamos na torcida para a estreante nas Olimpíadas. Esse foi o Minuto Olímpico e volto com vocês.
Perfeito, Vinícius. Muito obrigado por mais uma participação.
E eu não sei vocês, mas eu adoro esse quadro do Minuto Olímpico, porque traz informações que a gente normalmente não vê na mídia, porque o Brasil é um país que tem os seus esportes principais muito bem definidos, então a gente acaba sabendo muita coisa pelo Minuto Olímpico, e o Vinícius faz esse trabalho maestralmente. Não sei se vocês concordam.
Muito, com certeza.
Bem, vou puxar agora para o nosso último quadro. O que você vai ver hoje na TV? O que tem de esporte hoje na TV? Fala aí.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
O dia começa com a cerimônia de premiação do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, às 14h no Sport TV.
Já às 14h30 tem o Super Clássico entre Porto e Benfica na ESPN.
Jogão, e na Fox Sports tem Roma contra Manchester United pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa às 4. Outro jogaço.
E na ESPN, no mesmo horário, tem o outro jogo da chave, Arsenal contra o Villarreal. E lembrando que esses se enfrentam na final, o vencedor de Roma contra Manchester United e Arsenal contra o Villarreal.
Já às 8 horas tem São Bento contra Inter de Limeira pelo Paulistão no Sport TV.
Jogaço também, hein? E também às 8 horas da noite, mas na ESPN, teremos a transmissão da etapa de Margaret River no circuito mundial de surf, além do jogo entre Montreal Canadiens e Toronto Maple Leafs pela NHL de hóquei de gelo.
NHL voando aí. No Sport TV também, voltando para o futebol, tem jogaço às 9 horas da noite. Jogaço mais ou menos porque os times vão estar um pouco cansados, mas o Palmeiras e Santos se enfrentam pelo Paulistão.
Ah, clássico é clássico, não tem time. Quando as camisas entram em campo, não tem
jogo mais ou menos.
E no mesmo horário, às 21 horas no Focus Esportes, tem Júnior Barranquilla contra o Fluminense, jogo adiado e que a gente deseja toda a sorte para o Flusão.
Às 10 horas tem NBA no Sport TV, New York Knicks contra Denver Nuggets.
E fechando o dia no esporte, tem Ferroviária contra Ituano às 10h15 também no Sport TV.
Fechando com outro jogaço, né? Sempre uma quinta e uma semana também repleta de esporte para você, ouvinte. Fechou, Matheus?
Fechou, Dan. Dessa forma, agora exatamente 11h31. A gente encerra por aqui mais um vídeo dos esportes, agradecendo a você, ouvinte, e a todos os repórteres que participaram mais uma vez. Antes de encerrar, eu preciso fazer aqueles pedidos tradicionais para que você acesse nosso site www.audioativo.com e para poder ouvir todos os programas da casa, claro. Além de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente está movimentando bastante lá. Daqui a pouco a gente vai fazer... vai abrir algumas caixas de perguntas, você vai poder participar dos programas da casa. Enfim, fiquem ligados lá no @audioativo.eco. Um abraço e uma semana ótima para todos nós. Muita saúde, se cuidem e até a próxima quinta. Tchau.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.